Pessoal, agosto branco é o mês da conscientização a respeito do câncer de pulmão. E a gente fala agora um pouquinho sobre isso com o Dr. Rafael Cadori, ele que é cirurgião torácico, vai explicar um pouquinho pra gente sobre essa doença, né, Dr. Rafael? Nós conversávamos aqui em off que ela é a doença, uma das doenças que mais mata no mundo, e falando de cânceres, ela é a que mais mata. Vamos começar explicando então pro pessoal cientificamente o que, que é o câncer de pulmão e como é que ele é desenvolvido dentro de nós. Bem-vindo à nossa programação.
Obrigado pelo convite. Primeiramente, então, falando um pouquinho sobre o que é o câncer de pulmão, assim como os outros tumores, então, são células malignas que se desenvolvem no pulmão, normalmente na parte dos brônquios, né, onde se inicia a maior parte dos nossos cânceres, e por ser um tumor numa localização ruim, ele normalmente não causa nenhum sintoma. Por isso, boa parte das vezes, esses tumores são diagnosticados numa fase mais tardia. E só para salientar, então, o porquê da importância do agosto branco, para ter uma noção, o câncer de pulmão por si só, ele é em torno de 20 a 25% das mortes totais de câncer no mundo. Então, imagine que ele sozinho é um quarto das mortes de câncer no mundo. Ele é mais que o dobro do segundo lugar, que é câncer colorretal, isso no mundo, né? No Brasil a gente tem uma incidência um pouquinho diferente, em função de sermos um país subdesenvolvido. No caso da mulher a gente perde para mama e no homem a gente perde para próstata, mas ainda assim ele se mantém em segundo lugar. E o grande fator de risco dele é o cigarro, que a gente vai abordar um pouquinho também.
Com certeza, então. Vamos falar um pouquinho sobre esses números que você comentou, doutor. Quantos casos, né? A gente falou ali que está na casa do milhão, né? O número de mortos anualmente pelo câncer de pulmão.
Isso aí. Hoje, em média, no mundo, nós temos 1,9, quase 2 milhões de mortes por câncer de pulmão no mundo. Então, isso é um número extremamente significativo, né? Colocando em segundo lugar o câncer colorretal, que vem com 900 mil mortes. Então, é muito mais do que o dobro, né? Então, não tem como a gente falar de câncer sem falar do câncer que mais mata sozinho em comparação a todos os outros, né? E não tem como não salientar no agosto branco a importância de falar sobre câncer de pulmão, né? Em especial por ser um câncer silencioso e muito, muito agressivo, muito letal.
O que que causa o câncer de pulmão, né? A gente costuma associar, obviamente, muito ao cigarro, mas falando de como funciona no nosso sistema, doutor, qual a relação da fumaça, do cigarro em si, com o nosso pulmão que causa esse câncer?
Então, é sabido de todo mundo, né, desde as campanhas que começaram no final da década de 90, início dos anos 2000, campanhas de cessação de tabagismo e a perda da propaganda das marcas de cigarro no mercado. Então, realmente, o cigarro ainda é o grande vilão da história, né? Hoje em dia, mais ou menos 80% dos pacientes ainda são tabagistas. E em torno de 20%, dependendo do local e da incidência, até 30% dos pacientes não são tabagistas. Como um paciente não tabagista pode desenvolver um câncer? No paciente que é tabagista, fica óbvio que a inflamação crônica, né, e a exposição à poluição da fumaça do cigarro inalada, que tem muitos subprodutos que são carcinogênicos, o paciente vai desenvolver uma lesão inicial e isso vai se tornar futuramente um câncer. Nos casos dos pacientes que não fumam, existe possivelmente um componente genético, existe algum grau de exposição da fumaça ou até mesmo tabagismo passivo e alguns fatores que não são bem sabidos, talvez da alimentação, industrialização. O que se sabe é que a urbanização e no mundo ocidental também o câncer é muito mais evidente do que no mundo oriental. Então, talvez o nosso dia a dia, né, o consumo de industrializados, a exposição à fumaça urbana, né, de carros e talvez mesmo outros fatores que não são bem conhecidos hoje em dia, além de um fator genético bem conhecido, né, existem algumas pesquisas genéticas que hoje em dia a gente já consegue fazer. E às vezes elas estão presentes nesses 30% de pacientes que não são tabagistas.
Qual que é o padrão de paciente, doutor Rafael, que têm câncer de pulmão? São mais mulheres? São mais homens? É mais uma faixa específica de idade? São pessoas mais fumantes ou até mesmo um número parecido entre pessoas que fumam e que não fumam? Como é que é esse paciente?
Nós temos dois cenários aqui, né? Então, a imensa maioria desses pacientes que são tabagistas no dia a dia são pacientes ali acima dos 60 anos, 55, 60 anos, que fumaram durante uma boa parte da sua vida e que vão fazer algum exame de imagem ou que já tem algum sintoma e que se apresenta uma lesão pulmonar que é muito sugestiva de câncer ou até mesmo, eventualmente, ele já se encontra num estágio mais avançado com envolvimento de parede, envolvimento de outros órgãos, ou até mesmo doença metastática, que é aquela doença mais avançada. O que chama a atenção é o segundo padrão de pacientes, que são pacientes não tabagistas e mulheres. Ah, nós temos um número muito grande de mulheres, então veja bem, na década de 90, ali, quando a gente tinha 80, 90, que a gente tinha muita propaganda de cigarro, tínhamos Fórmula 1 todas as marcas de cigarro patrocinando, o padrão do paciente que tinha câncer de pulmão era classicamente um homem acima de 60 anos que fumava. Isso era 90% dos casos. E esse número foi reduzindo, houve campanhas de cessação de tabagismo, perda da propaganda pela indústria do cigarro, e esse cenário começou a mudar. E houve também um aumento muito grande de tabagismo em mulheres. Então passou a diminuir o número de homens e aumentar o número de mulheres. Então, isso, o que está chamando a atenção hoje em dia é um aumento significativo em pacientes, primeiro, do sexo feminino, que não era a maioria, e estão se tornando praticamente a metade dos casos que nós estamos vendo hoje em dia, e também pacientes que não fumam, né, ou nunca fumaram, e que também estão apresentando tumores até mesmo mais precoces. Então temos esses dois cenários, o clássico paciente que fumou há muito tempo e o paciente que não fuma e que eventualmente no sexo feminino pode acontecer.
Pois é, tu comentou sobre esse cenário muito clássico e eu diria que é até um estereótipo, doutor, do paciente com câncer de pulmão, aquela pessoa já mais idosa que fuma há muito tempo, nunca se preocupou muito. E aí, olhando para isso, eu te pergunto, o câncer de pulmão demora para se desenvolver ou nesses casos ele geralmente só demora muito para ser identificado?
Na imensa maioria das vezes, ele apenas demora para ser identificado. Para ter uma ideia, o aumento do câncer de pulmão dentro do organismo do paciente, a duplicação de tamanho dele leva em torno de 120 a 180 dias. Ou seja, em meio ano esse paciente vai ter o dobro do volume ou do tamanho daquela lesão. Por isso que se desenvolveu ao longo dos anos uma possibilidade de tentar identificar esses tumores mais precoces, porque na verdade o que estava acontecendo, e é o que acontece na imensa maioria das vezes, nós identificamos esses pacientes num cenário mais avançado. Ou seja, hoje 80% dos cânceres que a gente diagnostica e começa a tratar estão numa fase avançada e nós vamos conseguir cura mesmo e tratamento efetivo visando a cura em torno de 20% dos pacientes. A gente, 80% a gente vai acabar perdendo pelo tumor ou vai diagnosticar eles numa fase mais tardia.
Pois é, como você comentou, eu acho que hoje em dia qualquer pessoa que fuma sabe que existe esse risco, doutor. Vamos falar sobre os sintomas, não é? Como é que a gente identifica? E aí, nesse caso, é a mesma doença, né? Então, eu imagino que os sintomas sejam os mesmos, tanto para a pessoa que fuma há muito tempo e que sabe que corre esse risco, quanto para o paciente que você comentou que não fuma e, às vezes, toma até um susto quando é diagnosticado com o câncer de pulmão.
Isso mesmo. O grande problema do câncer de pulmão é justamente afetar um órgão que não tem nervo de sensibilidade. Então, muitas vezes o paciente não sente dor, não tem basicamente nenhum sintoma, ou apenas apresenta uma tosse, que é muito característica mesmo, até mesmo do paciente que fuma. Ele é um paciente que normalmente tosse mais que o normal. E ele leva isso por normal e quando vê, na verdade, ele já está desenvolvendo um tumor. E quando ele vai procurar ajuda ou quando ele acaba tendo um sintoma mais importante, por exemplo, dor ou tosse com sangue, que eles são sintomas mais específicos do câncer, ele já vai estar numa fase mais avançada. Isso para tabagistas quanto para não tabagistas. O que preocupa é quando o paciente fica sintomático, ou seja, ele começa a ter falta de ar, ele tem uma tosse persistente, principalmente uma tosse com sangue, começa a perder peso, ou ele tem surgimento de ínguas na região cervical, na região do pescoço, que podem ser já uma doença, um acometimento mais avançado da doença, ou até mesmo doenças mais avançadas ainda, como por exemplo lesões ósseas que vão causar dor, lesões cerebrais que vão causar dor de cabeça, tonturas, enfim, sintomas do sistema nervoso central.
Além do cigarro, quais são os outros fatores de risco, então, para o câncer de pulmão? Tu comentou um pouquinho rapidamente, né, sobre essas pessoas que não fumam e acabam contraindo. E aí eu te pergunto, isso é sobre a poluição do ar? É alguém que trabalha em fábrica, alguém que trabalha com carro, né, que dirige bastante, tem bastante emissão de gases, está mais propício? Quais são os fatores de risco? Fora, é óbvio, o cigarro.
Com certeza, o que a gente sabe já hoje em dia é exposição à radiação, então, por exemplo, pacientes ou pessoas que trabalham em setores em que existe irradiação, isso sim é um fator de risco. Existe também a exposição a amianto, que são aquelas telhas de brasilite que eram feitas antigamente, então se usa muito em indústrias de tintas, indústrias de fábricas de telhas, enfim. Então o amianto claramente aumenta muito, muito o risco de câncer de pulmão. A poluição do dia a dia e a nossa urbanização, a presença de carros, poluição, isso também é muito evidente. E existe um potencial risco, e a gente vê isso principalmente em algumas áreas rurais, e aqui a gente mora numa região que é extremamente agrícola, que há uma incidência muito aumentada de câncer de pulmão em pacientes que não fumam na nossa região, que é totalmente voltada para a agricultura, e não talvez a parte de agrotóxicos também tenha algum papel nisso aí. Existem alguns outros potenciais riscos de deficiência de vitaminas ou alguma coisa relacionada à parte genética que só é realmente diagnosticado quando o paciente já tem o câncer, daí sim é pesquisado.
Doutor, e agora falando sobre o tratamento, já puxando justamente para o teu trabalho. Então, o nosso ouvinte que está nos escutando identificou que pode fazer parte de algum desses fatores de risco e está com algum desses sintomas. Vem aqui, consulta contigo e quais são os próximos passos. Então, como é que é identificada essa doença? Que tipos de exames tu vai pedir? Como é que é feito o diagnóstico do câncer de pulmão?
Bom, o primeiro exame que o paciente precisa fazer para todos os pacientes com qualquer sintoma ou fator de risco é uma tomografia de tórax, de preferência com contraste. A tomografia de tórax, ela é o exame de imagem de eleição para ver o pulmão. A partir da tomografia, nós vamos identificar a lesão, o tamanho dela, a localização, a extensão dela no tórax. E a partir dali, gera a investigação sim ou não, se o paciente realmente tem uma lesão suspeita. São feitos exames que para tentar, a gente chama de estadiamento, ou seja, ver em que grau está a doença desse paciente, se ela está espalhada, se ela está restrita ao tórax, restrita ao pulmão, para definir depois se ele é um paciente que tem condições de ser retirada essa lesão, ou se ele é um paciente que somente vai para radioterapia, quimioterapia, algum tratamento a mais.
Quais são as principais formas hoje em dia? Tu falou agora sobre quimioterapia, radioterapia. Quais são as formas de tratamento que a gente tem para o câncer de pulmão?
Aqui nós vamos abrir um leque muito grande e muito interessante. Bom, em primeiro lugar, começando pelos casos mais iniciais. Aquele paciente que é diagnosticado eventualmente teve uma gripe, fez uma tomografia porque teve medo, a gente passou muitos sustos com o Covid, com a gripe A. Então os pacientes têm feito cada vez mais exames, né, cada vez mais exames. Ele fez uma tomografia, ele tinha um fator de risco que apareceu uma lesão no pulmão. Foi feita toda a investigação, ele não tem metástase, é um paciente em bom estado de saúde, tem uma função pulmonar boa, esse paciente é candidato a tratamento cirúrgico. E hoje em dia o tratamento cirúrgico passa por duas maneiras: tratamentos minimamente invasivos, por exemplo, cirurgia por vídeo ou cirurgia robótica, com a retirada daquela parte do pulmão afetada, ou cirurgia aberta, né, que é a cirurgia normal, convencional, cortada. Alguns pacientes isso será suficiente e não precisarão de nenhum tratamento além disso, ou seja, nem todo paciente com câncer de pulmão precisará de quimioterapia ou até radioterapia. Bom, no segundo cenário, existem pacientes que têm uma doença um pouco mais avançada, com linfonodos comprometidos, com lesões em outros locais e que vão precisar de tratamento que a gente chama de sistêmico. O que é tratamento sistêmico? São tratamentos em que o paciente vai receber medicação injetável ou via oral e isso vai circular por todo o corpo do paciente. Esses tratamentos são conhecidos habitualmente como quimioterapia. Nem tudo é quimioterapia. Hoje em dia existem imunoterapias que são muito efetivas para câncer de pulmão, em especial alguns pacientes em que as pesquisas genéticas são favoráveis. Existem tratamentos alvo para pacientes que existem mutações específicas e a gente tem pelo menos 3 mutações bem identificáveis para câncer de pulmão, em que o tratamento é muito mais efetivo que a quimioterapia convencional. Então, isso abre um leque de oportunidades e nós hoje temos, por exemplo, a tranquilidade de dizer para o paciente como se fala normalmente num paciente que tem câncer muito avançado ou metastático: doutor, eu tenho 1 ano de vida, quanto tempo de vida eu tenho? Hoje em dia eu não tenho mais como dizer para o paciente que ele tem 1 ano de vida, porque nós temos pacientes em tratamento com 7, 8, 10 anos de vida, com tratamentos mais novos. Então, graças a inúmeras pesquisas, hoje em dia o câncer de pulmão é o número 1 também, em pesquisas de novos fármacos, né, novos medicamentos, novos tratamentos, e nós temos pacientes que têm aí uma longevidade muito grande, até mesmo vir a falecer de outra coisa que não do tumor, e o tumor acaba sendo controlado.
Aproveitando que você falou justamente sobre o tratamento, sobre a evolução de pesquisas e tecnologia, o doutor Rafael é nosso parceiro e também parceiro aqui do HCR Clinic, que é onde nós estamos agora. Então, doutor, aproveita para falar um pouco sobre o teu trabalho nessa área e sobre o atendimento do HCR Clinic no que diz respeito ao câncer de pulmão.
Bom, como cirurgião torácico, claro que o meu dia a dia é muito voltado para essas doenças pulmonares muito específicas, como o câncer de pulmão. Nós temos basicamente uma média de cirurgias, de 1 ou 2 cirurgias por semana de câncer de pulmão. Então imagine vocês que o número realmente ainda é bem grande. Por um lado, nós temos um excelente resultado, principalmente em pacientes que fazem cirurgias minimamente invasivas, pois fizeram exames diagnósticos e descobriram tumores iniciais. Então a cirurgia por vídeo ou cirurgia robótica é uma realidade hoje em dia, então são cirurgias muito menos agressivas e o paciente tem uma recuperação pronta e a chance de cura aumenta e muito. Então, esse é o melhor cenário que a gente consegue fazer. Aqui na HCR Clinic, eu atendo nas quartas-feiras, as nossas tomografias são feitas lá em cima no hospital. Todo paciente que tem fator de risco a gente pede para fazer o rastreio. Eu vou falar um pouquinho sobre o rastreio daqui um pouquinho. E a partir dali o paciente vai receber a sua indicação de sim seguir a investigação ou tratamento, ou se ele realmente não tem nada.
Tu comentou sobre o rastreio e vamos explicar para quem nos escuta o que seria então esse rastreio.
Bom, o Agosto Branco foi justamente desenvolvido aos moldes do que a gente já tinha de Outubro Rosa e Novembro Azul. O Outubro Rosa é o mês de conscientização do câncer de mama e o Novembro Azul do câncer de próstata, que são os cânceres que a gente mais tinha evidência de prevenção, porque são tumores extremamente prevalentes e a nossa população, com o envelhecimento e com o passar do tempo, foi evidenciado que prevenir esse tipo de tumor ou identificar ele no início é muito mais fácil de tratar e a chance de cura do paciente é muito maior. Ao longo de muitos anos, das últimas 2 décadas, se evidenciou a mesma coisa para o câncer de pulmão, por isso que foi criado o Agosto Branco. Então, o que se identificou? Os pacientes que têm fatores de risco claramente, ou seja, pacientes que são tabagistas ou que foram tabagistas na faixa de acima dos 50 anos até 80 anos, em boa saúde, ou que fumaram por mais de 20 anos, esses pacientes merecem e precisam fazer rastreio de câncer de pulmão, e hoje em dia a gente usa tomografia. A tomografia não é a tomografia habitual, é uma tomografia mais rápida, chamada de tomografia de baixa dose, em que apenas o objetivo é rastrear o pulmão do paciente, de maneira que possamos identificar lesões pequenas, e a partir dessa lesão pequena, tentar tratar o paciente o mais precoce possível. E aqui faço um adendo que o paciente que tem esse tipo de lesão diagnosticada, numa tomografia de baixa dose, a chance de cura dele fica acima de 80%. Então, nós estamos, ao invés de perder 80% dos pacientes, nós estamos curando 80% dos pacientes. Por isso que é tão importante falar de prevenção do câncer de pulmão, sim, em especial para aqueles pacientes que têm fator de risco, né? Além desses que eu falei, histórico familiar também é uma coisa muito importante. E outro dado importante é que o tratamento para o paciente que fez o rastreio e identificou uma lesão inicial é muito mais brando, com certeza, do que passar por um tratamento mais agressivo ou até mesmo quimioterapia, radioterapia, ou perder a chance de receber o tratamento com chance de cura. Então, a partir desses dados e dessas evidências dos últimos anos, desde 2023, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e Pneumologia, bem como a Sociedade Americana, colocou no rol dos convênios e também para todos os pacientes, e tentando conscientizar não somente os pacientes, mas também conscientizar os colegas médicos que também tratam esse tipo de paciente, por exemplo, os nossos colegas cardiologistas, os nossos colegas urologistas, que atendem a uma população que é tabagista, que tem esse histórico, ou médico do posto de saúde, que também vai atender esse perfil de paciente, que ele lembre também de não pedir somente a tomografia, a mamografia para a mama, a colonoscopia para o cólon, ou que mande para o urologista para a prevenção do câncer de mama, câncer colorretal ou câncer de próstata, mas que também lembre do pulmão, afinal ele é o câncer que mais mata no mundo, então preveni-lo faz todo sentido.
Pois é, então esse rastreio ajuda a já acabar com o problema na fase inicial, né, doutor? E então eu vou aproveitar para te pedir para que você explique rapidamente, assim, em níveis, como é que o câncer chega a ser um câncer. Tu falou então que tem primeiro essas pequenas lesões, e aí chega depois lá na fase da metástase. Vamos explicar como se fossem níveis. O nível 1 é isso, o nível 2 é isso, e aí já fica também interessante para o nosso público entender a importância de procurar ajuda e tratamento o mais cedo possível para que, como você comentou, a chance de erradicar essa doença aí seja maior.
Tudo começa, assim como, por exemplo, um exemplo bem clássico daqueles pólipos colorretais, por exemplo, que o paciente identifica numa colonoscopia, no pulmão não é diferente. Tudo começa com uma lesão inicial que a gente chama de metaplasia. A metaplasia é quando uma célula muito inflamada começa a se proliferar indiscriminadamente, ela não para. E isso vai se tornar um primeiro tumor inicial. Esse tumor inicial, ele se chama de tumor in situ, ele é o tumor que pega somente aquela parte inicial do pulmão. E isso, com o passar dos meses, vai crescendo e ele passa a pegar mais parte do parênquima pulmonar, que é o grosseiro do pulmão. A partir dali, nós vamos ter um nódulo pulmonar. Esse nódulo pulmonar é a manifestação mais comum e é aquilo que a gente vê normalmente na tomografia numa lesão chamada de vidro fosco. A lesão em vidro fosco é aquela lesão que ficou muito, muito conhecida na época do Covid, que os pacientes tinham 20, 30, 40% do pulmão em vidro fosco. O vidro fosco nada mais é do que o preenchimento dos alvéolos e de uma parte do pulmão por células ou por secreção que fazem isso aparecer dessa maneira na tomografia. A partir dali ele vai ter um componente sólido, que já é um câncer já bem, bem delimitado, e essa seria a fase inicial do tumor, que é a fase em que ele é um nódulo pequeno, normalmente abaixo de 3 centímetros. A partir dali, começa a aumentar muito o risco de que as ínguas entre os dois pulmões, ou as ínguas que drenam o pulmão, começam a estar afetadas, e a partir dessas ínguas passar para o organismo e circular em todo o corpo, e então se depositar células malignas em outros locais do organismo. E aí, aqui cito os principais, né, que são o cérebro, né, sistema nervoso central, o esqueleto axial, que são os ossos, né, os ossos, fígado, e glândulas adrenais, que são glândulas que ficam em cima dos dois rins. Essas são as principais localizações em que o paciente vai ter metástase. Então, essa é a história natural da doença, passando de uma inflamação inicial, de um tumor muito pequeno, até que ele cresça e desenvolva metástases e circule no organismo, atingindo outros órgãos que não o pulmão.
Doutor, agora que a gente conhece essa doença, vamos falar sobre o depois. Existe, né? Felizmente, existe vida após o câncer e como é que é essa vida. Então, a pessoa passou por isso, seja ela que tenha feito uma cirurgia lá na fase inicial ou alguém que conseguiu se salvar, esses 20% que tu comentou que saem dessa fase avançada, né? Que conseguem passar por isso. Como é que é a vida depois do tratamento do câncer de pulmão?
Hoje em dia, graças às novas tecnologias, a gente tem conseguido fazer cirurgias cada vez menos invasivas. Então, o paciente, mesmo que com a retirada de uma parte do pulmão cirurgicamente para a retirada da lesão, o pulmão remanescente mais ou menos toma a conta daquela parte do pulmão que foi retirada. Então, o paciente praticamente não sente isso no dia a dia. E ele vai seguir o acompanhamento após a retirada, tendo que fazer quimioterapia ou algum tratamento-alvo depois, mesmo assim, sim ou não, ele vai seguir o acompanhamento por normalmente 5 anos. A vida do paciente tende a ser normal, né? A imensa maioria dos pacientes tem uma vida normal, voltam às suas atividades diárias em breve, né? Em questão de 60 a 90 dias eles já estão nas suas atividades normais e ele parte para um seguimento, ou seja, a cada tanto ele vai fazer exames para a gente identificar também precocemente se há recidiva ou se voltou o tumor ou se apareceu em algum outro lugar, e ele vai acompanhando de pertinho durante todo esse período. Claro que depois do segundo ou terceiro ano a gente esparça isso para semestralmente até o quinto ano. Normalmente o paciente após o quinto ano, não tendo evidência de nenhuma recidiva, de não ter nada e que ficou bem, ele recebe alta, ou seja, ele ficou realmente curado do seu tumor. E mesmo aqueles pacientes em que nós não pegamos numa fase inicial e que após a cirurgia a gente descobriu que ele precisava fazer algum tratamento, com os novos tratamentos que a gente tem, ainda assim o paciente tem uma chance muito boa de cura, ou seja, vale a pena buscar o tratamento e fazê-lo, porque não é mais como era antigamente, aquela quimioterapia que assustava falar em quimioterapia, assustava falar em radioterapia, assustava falar em retirada do pulmão por câncer. Hoje em dia nós temos inúmeras maneiras de fazer isso de uma forma mais efetiva, mais branda, e que o paciente, muito pelo contrário, não fica debilitado de maneira nenhuma, ele tem suas atividades normais e uma vida normal, e sim, existe vida após o câncer, e sim, existe cura do câncer, até mesmo mas em casos um pouco mais avançados.
Doutor, quero te agradecer por me receber aqui, passar um pouco desse teu conhecimento, só um pouquinho, né? Porque afinal, em 20 minutos, falar de um assunto tão complexo e tão importante. Muito obrigado mesmo pela tua atenção. Eu quero que tu reforce, então, para os nossos ouvintes, tô com uma dúvida, tô com uma tosse, tô com medo, como é que pode te encontrar, onde é que tu atende, telefone de contato para marcar uma consulta aqui com você.
Bom, o que tem que ficar de mensagem é que sempre vai ser melhor a prevenção do que correr atrás já de uma lesão mais avançada. Então, tosse persistente, pacientes que têm um fator de risco, fumantes, tem que fazer exame, tá? Tem que buscar ajuda. Para me encontrar, em especial aqui em Marau, eu estou sempre na HCR Clínica nas quartas-feiras. Tem o número da HCR Clínica, depois o pessoal disponibiliza. Então, fico à disposição. O mais importante é o paciente entender que sim, tem como procurar ajuda e que ele deva, né, fazer exames para procurar ajuda, de preferência com um especialista, se não um cirurgião torácico, um pneumologista, que também é um médico que pode fazer essa parte também. E eu também atendo em Passo Fundo, na minha clínica, eu tenho uma clínica que se chama Clínica Respirar em Passo Fundo, também pode me encontrar lá. Lembrando que o câncer de pulmão, agora no nosso agosto branco, falando mais ainda, né, é o número um do mundo, né? E o que a gente quer, basicamente, tentando conscientizar tanto as pessoas, a população, os nossos ouvintes, mas também colegas médicos, é que devamos prevenir. Devamos prevenir porque se a gente conseguir tratar os pacientes mais precocemente, a nossa alegria vai ser dizer para o paciente que ele ficou curado. Essa é a nossa maior missão aqui. Prevenir e tratar o paciente, deixar ele o melhor possível para devolvê-lo à família e que ele tenha uma vida mais longeva e mais saudável possível.
Muito obrigado, doutor Rafael Cadore, cirurgião torácico, atende aqui no HCR Clinic, conversou com a gente um pouco sobre o agosto branco, prevenção do câncer de pulmão. Se você tem dúvidas, se você tem medo, entre em contato aqui com o HCR Clinic. de Eduardo Serri, devolvendo a programação da tua rádio Alvorada.